instituições não são ilhas desligadas da sociedade. Tudo o que é válido e reconhecido em matéria de política criminal geral não pode ser simplesmente suspenso quando se discute problemas ligados ao desporto. No final da legislatura passada, ficou patente, quando se discutiu o cartão do adepto, a grande rejeição das pessoas da lógica da generalização, da estigmatização dos adeptos, uma lógica quase de presunção de culpabilidade que acaba por castigar todos os adeptos pelo que fazem alguns e não por promover e estimular as boas práticas. Eliminou-se o cartão do adepto, apesar de se poder até ter ido mais longe. Acto contínuo, o Governo vem hoje aqui com mais dessa mesma estratégia que se revelou contraproducente e geradora de mais confronto e mais clivagem. Não só não vem corrigir o que ficou por fazer, como acrescenta problemas. Não só mantém uma inaceitável proibição de mensagens que traduzam manifestações de ideologia política, equiparando, senhores deputados, na prática uma mensagem como aquela dos estudantes de Coimbra na Taça de 69 a manifestações de ódio racista, por exemplo. Não só mantém as zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos e a senda do registro dos grupos organizados de adeptos, convém com mais punição, mais repressão, mais burocratização, apesar de não haver qualquer evidência ou de um agravamento objetivo do problema ou de que as medidas repressivas por si só foram eficazes para o combate à violência e discriminação. Aliás, aprofunda-se um clima de incompreensão mútua que não é bom e não ajuda. Usar a pena de prisão para forçar o registro das claques em afronta à liberdade de associação não é o caminho. E se a isto somarmos a equiparação em termos de pena entre acender um very light a um homicídio por negligência grosseira à violência doméstica, correndo tudo a um máximo de 5 anos de prisão, percebemos que há uma total desproporcionalidade. Existe outra visão, existem outros caminhos que o PCP procura aqui trazer. Onde nasce o problema? Temos tido aqui no Parlamento um grupo de trabalho sobre a violência no desporto e julgo que a conclusão a tirar dos trabalhos não é do que o caminho é a repressão. O que é preciso é ir à raiz do problema, não deixar de priorizar a prevenção e a dimensão pedagógica, levar a sério essas componentes que parecem ser sempre as últimas a serem concretizadas. Para além de acabar com as normas que atentam contra direitos com base na estigmatização, para além de acabar com as zonas especiais, o PCP insiste na promoção da cultura desportiva, no fomento do bom ensino na prática desportiva nas escolas, do fair play, e por isso todos os programas e medidas devem ser direcionados para todos os agentes desportivos, incluindo atletas, encarregados de educação, treinadores, árbitros, entre outros. A visão que o PCP tem sobre os problemas que estas iniciativas visam combater rejeita aprofundar o fosso existente entre quem decide e aqueles a quem estas normas são supostamente destinadas. Senhores deputados, façamos ao invés um debate alargado, procuremos entendimentos, procuremos soluções práticas e praticáveis, consensos. Como temos insistido, e voltamos a dizê-lo, um ato de vandalismo, violência, xenofobia ou racismo é crime. Apoiar um clube desportivo, uma equipa ou até um atleta não é crime. Portanto, puna-se o crime cometido, mas não se sacrifiquem direitos dos cidadãos a pretexto de supostas medidas de segurança.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento para formulá-lo. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, melhor ensino, menos polícias. Universidade livre, menos espingardas, menos quartéis, menos repressão. Estudantes unidos por Coimbra. Foram as frases que os estudantes de Coimbra levaram em 1969 à final da Taça de Jamor e que a deputada Alma Rivera recordou naquela ali de cima do púlpito. São frases que aconteceram em ditadura e que perante esta legislação que o governo do Partido Socialista quer manter desde 2009 não será possível em democracia. Portanto, senhora deputada Alma Rivera, não acha, eu acho que vai concordar comigo, que Alberto Martins, ex-deputado do Partido Socialista, ex-líder parlamentar do Partido Socialista, ex-presidente da primeira comissão desta casa, ex-ministro da Justiça do Partido Socialista, e aquele que deu origem por se ter levantado em Coimbra contra Américo Tomás em prol da liberdade dos estudantes, se não teria vergonha daquilo que o Partido Socialista tem feito desde 2009 e mantendo esta proposta de lei à data de hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Peço silêncio para responder. Peço, Sr. Deputado Eurico Grande Dias, respirar fundo, muito bem. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, Sr. Deputado Rodrigo Sarava, hoje não seria possível entrar com faixas a protestar contra uma ditadura num Estado, num recinto, porque elas são fiscalizadas até ao centímetro para entrarem, só têm zonas específicas onde podem entrar as faixas. E a lei equipara racismo, xenofobia, etc., equipara xenofobia e racismo a mensagens de ideologia política. Isto é algo que envergonharia, sim, os constituintes. E dizer outra coisa também, não só envergonharia os constituintes, como uma proposta de lei que agrava as penas de prisão e que procura intervir pela via repressiva, envergonha não só o passado de muitos dos deputados que aqui se sentam, mas envergonha também atualmente os deputados que conhecem o que são os princípios da nossa lei penal e criminal. Porque a nossa lei criminal e penal vai num sentido inverso àquilo que está aqui colocado. O senhor deputado acha bem a equiparação das penas de prisão entre um crime de violência doméstica e um very light? Acha bem um ano de pena de prisão por dar, por exemplo, um bilhete a uma claque? Por não se registar no direito de associação, de livre associação, que é algo que consta da nossa Constituição. Nós não somos obrigados a registar a nossa participação em associações, em partidos, em nada. Isso não é obrigado, e não é obrigatório. E, portanto, Sr. Deputado, estas propostas são antidemocráticas, são ineficazes, como vem sendo demonstrado, e são absolutamente... E neste momento vão contribuir para piorar o ambiente, para piorar aquele que é o fosso que existe entre os adeptos e o governo, e portanto esta proposta não deve ser aprovada. E se os senhores tivessem responsabilidade, não a aprovariam.
Muito obrigado. Para intervir, em nome do grupo parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O Governo apresenta hoje a esta Assembleia uma proposta de lei, à Lei 39 de 2009, de 30 de julho. O PSD saúda a iniciativa e expressa desde já que acompanha a preocupação do Governo e a pertinência do reforço da legislação face à nova contextualização da violência no desporto, caracterizada aqui pelo Sr. Secretário de Estado e que sucintamente reforçamos. Agravamento dos episódios de violência nos escalões de formação, deslocalização dos mesmos do interior para a envolvente dos recintos desportivos e pelo aumento de incidentes e infrações em espetáculos desportivos que, segundo o RAVI de 2021-2022, se cifrou em 4.135 ocorrências, ou seja, mais 1.800 que em 2021, o que dá um aumento de 44%. Este preocupante panorama leva-nos, pois, a compreender a apresentação desta proposta de lei. No entanto, lamentamos que o Governo, apesar de, na exposição de motivos, mencionar ter realizado 4 audições, não tenha anexado estudos nem documentos ou pareceres de fundamentação e não tenha esclarecido sobre meios de concretização ou projeção de efeitos e objetivos a atingir. A preocupação do PSD é que, mais uma vez, utiliza a sua estratégia socialista de propaganda, anúncio de medidas, sem garantir atempadamente meios a quem tem que as executar. É a operacionalização das medidas que não nos tranquiliza, Sr. Secretário de Estado. Está prevista a criação de um canal de denúncias que terá como entidades fiscalizadoras a CMVM e a futura plataforma de combate à manipulação das competições desportivas. Entre a sua criação, a formação a dar às sociedades desportivas, o cruzamento de informações, a análise de conteúdos e a definição das penalizações, ficamos expectantes relativamente à data em que a plataforma irá ser implementada, bem como se, ao nível da fiscalização, conseguirá atingir os objetivos no regime contra-ordenacional vigente. No campo da prevenção, preconiza-se que a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, que até este ano viu o seu orçamento diminuído, capacite PSP e GNR para dar informação aos gestores de segurança dos clubes locais. Mas será que o número já parque de agentes de segurança e o trabalho que lhes está adstrito lhes vai permitir dar uma resposta célere às necessidades locais de formação e de acompanhamento de competições? No que respeita às medidas de penalização, o PSD tem dúvidas também na forma como vão ser penalizados os clubes visitantes por comportamento inapropriado dos seus adeptos e até no modo como os clubes de formação ou níveis de competição regional vão operar para controlar e interditar a entrada de elementos identificados como, entre aspas, violentos, nas instalações desportivas de outras modalidades. É por estas e outras dúvidas que o PSD, numa atitude de grande responsabilidade, não deixará de apresentar contributos em sede de especialidade para que esta matéria tão importante possa ser profundamente debatida e tratada em termos legais, a fim de uma maior eficácia na erradicação da violência associada ao fenómeno desportivo que urge fazer acontecer em Portugal. Obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, bem como os membros do Governo aqui presentes. Apesar do tema em debate ser a violência no desporto, gostaríamos de começar com uma nota positiva, saudando a Seleção Nacional Feminina de Futebol, que alcançou um feito inédito, apurando-se para o Mundial, o que de facto deve constituir um motivo de orgulho e relembrar-nos aquilo que estamos precisamente a discutir. Estamos a discutir o desporto, que deve ter uma componente e uma dimensão de cooperação, de festa e de alegria, e não de violência. E por isso, tal como já discutimos várias vezes nesta casa, devemos envidar todos os esforços para erradicar a violência que se verifica em contexto esportivo. Mas este combate não pode, de alguma forma, pôr em causa os direitos de todos os outros adeptos, que de alguma forma não se revêem nem se traduzem nos comportamentos que estamos aqui, não só a procurar mitigar, como também censurar. E nesse sentido, as limitações que encontramos no artigo 14, nomeadamente manifestação de cariz político, parece-nos incompreensível que a reboque de uma problemática séria, que deve merecer respostas sérias, se venha limitar a liberdade política. E, portanto, há aqui, de facto, alguma questão que caberá cumprir ao Sr. Secretário de Estado esclarecer, porque, de facto, não podemos acompanhar esta dimensão. O PAN está inteiramente disponível para em sede de especialidade, porque acompanha as preocupações das várias iniciativas, aliás, ou seja, acreditamos na bondade das iniciativas e que as mesmas são necessárias, mas acreditamos também que em especialidade deve haver aqui um caminho para limar aquilo que são aspectos, para nosso entender, absolutamente inaceitáveis.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Diniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Discutimos esta tarde um tema fundamental para o desporto nacional. O combate à violência foi sempre uma prioridade do Partido Socialista e este sempre se posicionou na linha da frente para encontrar soluções para um cenário difícil, complexo e de dimensão crescente. Por isso, é com satisfação que debatemos uma proposta de lei do Governo que reforça os mecanismos nesse combate e que acreditamos que terá um impacto significativo e muito positivo. É indiscutível a necessidade de atuação e adoção de políticas eficazes para resolver um problema que mancha o desporto em Portugal. De várias origens...
Deputado, peço desculpa de interromper. Há muita agitação. Vamos esperar um bocadinho para que a agitação diminua. Eu sei que o tema é excitante, mas... Faz favor de prosseguir.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizia que é indiscutível a necessidade de atuar e adotar políticas eficazes para resolver um problema que mancha o desporto nacional. De várias origens, e embora com uma maior incidência numa modalidade, a verdade é que é transversal à realidade nacional e que abrange várias gerações. Mas se reconhecemos a urgência destas políticas, devemos também reconhecer o trabalho que tem vindo a ser feito nesta matéria. Como consequência disso, temos em mãos um mecanismo que pode fazer a diferença, criando contextos esportivos mais seguros e mais protegidos. Existe hoje uma autoridade com responsabilidade no cumprimento do regime jurídico de segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos. A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto apresenta-se como indispensável para uma melhor resposta na prevenção e fiscalização. E basta olhar para os números para entender esta relevância. Desde a sua entrada em funções, cerca de 2019, constatam-se 1.800 decisões